Antes de tudo, Elatos sempre.
Olá, muito boa tarde a você que está conosco aqui pelo Notícias Agrícolas, de olho nas informações do mercado. Chicago já encerrado com alta hoje, encerrando a semana com 14 pontos de ganho nos principais vencimentos, em média aí nos principais vencimentos. O vencimento agosto, por exemplo, voltando para os 9 dólares por bushel. O novembro se afastando dos 9 dólares, fechando hoje a 9,16. Ontem chegou bem pertinho aí dos 9 dólares. E o julho já se aproximando aí desse patamar dos 9 dólares. Vamos entender essa reação de hoje, a motivação desse movimento de alta em Chicago e principalmente saber se esse movimento é consistente ou não. Quem nos ajuda é o Vlamir Brandalize, Brandalize Consult, hoje falando com a gente direto lá de Antônio Olinto, no Paraná. Seja bem-vindo, Vlamir, mais uma vez, obrigado pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. Qual é a mensagem que essa reação, que essa alta de hoje deixa para a gente lá do mercado em Chicago, mercado da soja, Vlamir?
Olha, boa tarde a todos aí. Vamos chegando ao final de semana um pouco mais animados aí, né, Alex? A mensagem desse pregão de sexta-feira nos dá sinais aí que já desgastou aí um fator bem pesado que nós tivemos aí, que é a briga Trump com os chineses. Então já está bem desgastado, o mercado já tinha caído muito, a soja já está muito barata aí para os compradores, né? A margem de esmagamento lá na China, nesses níveis aí que está em Chicago, é muito grande, então o mercado já é muito comprador para esses patamares. E aparentemente o mercado começou a deixar de lado esse fator guerra comercial e começou a olhar um pouco mais para o clima, Alex, porque os indicativos apontam aí temperaturas um pouco maiores aí na semana que vem, crescimento de temperatura já para o final do mês de junho, chuvas abaixo do ideal. Então, o fator clima, eu acredito que vai começar a ganhar força aí nesses próximos dias, Alex.
Mas isso traz de volta a tendência de alta para os preços ou, por enquanto, é só uma correção, Vlamir?
Olha, por enquanto dá para considerar que é uma correção, mas eu acredito, Alex, que para a próxima semana o mercado pode evoluir um pouco mais. Existe um espaço aí de mais 10, 20 pontos aí para cima. Algumas posições aí já de 2019, provavelmente já na faixa de 9,5, pouco acima, há um espaço para evoluir um pouco mais, sim. Então, o mercado tende a corrigir um pouquinho mais ainda para cima.
Tá barata a soja nesse patamar, né, Vlamir?
Sim, a soja nesse patamar tá barata para os compradores, está bastante favorável para quem importa, para os grandes consumidores, né, porque houve uma valorização do dólar aí perante as principais moedas nas últimas 4, 5 semanas, mas o valor, o volume, os níveis que caiu nesse período, ele caiu quase 20%, 15%, então a soja ficou bem, bem atrativa, né, para os importadores. Né?
Mas tem comprador que não a China para essa soja americana que justifique aí um movimento de compra lá dessa soja, Vlamir?
Tem compradores, Alex, porque hoje o mercado mundial ele não é só a China. A China é o maior comprador, mas o mercado global hoje é importador de soja. Então, todo país importa alguma coisa, ou importa farelo, ou importa óleo. Então, no contexto geral, tudo ficou barato, né? O farelo está barato, o óleo ficou barato, e aí o óleo está mais barato aí já, e o óleo de palma lá na Ásia. Então, tudo acaba favorecendo a soja aí para ela tentar uma recuperação um pouco maior aí nesses próximos dias. Basta que o Trump não venha com mais uma atacada, mais uma chicotada aí na China, mas em princípio não é para ocorrer e o mercado teria que corrigir um pouquinho mais aí nos próximos dias.
E para o Brasil, hein, Vlamir?
Olha, Alex, o mercado brasileiro ainda, o maior entrave do momento continua sendo essa tabela dos fretes, né? Então, até não definir, o volume de negócio tem sido pequeno, né? Tanto para a soja disponível como para a safra nova. Principalmente safra nova, ninguém quer fazer nada porque não se sabe que base de negociações vão ficar esses fretes. Mas o que a gente viu hoje aí foi um mercado um pouco mais animado, principalmente Paranaguá, hoje mais firme, né? As posições aí evoluíram novamente, já estão voltando aí a patamares que foram negociados há um mês e pouco atrás, aí, de 87 a 89, para as posições de agosto e setembro. Hoje tinha chances aí a posição de setembro com pagamento em outubro até R$ 90 em Paranaguá, então o mercado já está animado. Então os prêmios subiram e se mantiveram, mesmo com essa alta de Chicago aí, o mercado evoluiu junto, né?
Então foi a alta de Chicago, esses 14 pontos em média, mais prêmios subindo ainda, Vlamir?
Não, os prêmios subiram nos dias anteriores, hoje eles não recuaram, eles se mantiveram. Então, esses prêmios firmes aí na faixa de 140, 150, 160 que têm sido praticados, eles acabaram alavancando aí os níveis hoje entre R$ 1 e R$ 1 a mais do que trabalhava aí ontem. Né?
É uma soja para agosto acima dos 10, então.
É, exatamente. A soja já está chegando no nível de 10,30, né? Se a
10
gente considerar
30.
Com o prêmio, né? Com prêmio e prêmio em Chicago está dando 10,30.
É um bom negócio, Vlamir?
Olha, Alex, hoje, como a comercialização brasileira está bem avançada, a safra velha, ele é um bom negócio para aquele que precisa fazer caixa agora, para comprar insumo, porque nesse momento aí tem oportunidades boas aí para os produtores para insumos. Então, oportunidades, mas para o produtor que tem a soja como ativo, e se for vender a soja e não tem o que fazer com o dinheiro no curto prazo, ele pode segurar um pouco mais, porque nós vamos ter um mercado ainda firme para frente. Então, em princípio, ele é interessante o produtor a fazer posições, desde que ele tenha o que fazer com o dinheiro no curto prazo, né? Aí sim, já está chegando em posições boas novamente, né?
Porque você tá contando aí com o mercado demandado pela China, é isso?
Exatamente, o mercado vai continuar demandado pela China. Ela andou cancelando algumas compras americanas, aí revertendo em compras brasileiras mais longas, por isso que está tendo interesse de soja de setembro. Então, normalmente em setembro a gente desacelerava os embarques e nós vamos continuar embarcando firme, né? Julho, agosto, setembro, serão meses ainda de bons embarques. E o mercado é comprador, né? Para frente, né?
Então, o que você está dizendo é que quem não precisa pagar a conta nesse momento pode esperar mais um pouquinho para negociar. Mas e safra nova, Vlamir?
Safra nova, Alex, o problema da safra nova hoje basicamente é a questão dos fretes, né? Porque o valor da safra nova para Chicago se balizar, ele não está bom. Então, hoje não seria interessante fazer safra nova pensando só em Chicago. Os prêmios futuros também não têm balizadores concretos, ninguém quer se posicionar justamente por causa dos fretes. Então, eu acho que a partir da semana que vem se definir os fretes aí, que é no dia 28, né, o ministro Fux lá vai fazer uma audiência pública, provavelmente. Então, se liberar os fretes aí, que as empresas possam contratar caso a caso, nós vamos começar a ter movimento, daí mais interessados, né? E é provável que os prêmios fiquem firmes para o ano que vem também. Então, isso acaba estimulando as negociações, mesmo que Chicago ainda não chegue aos 10 dólares, né? Ou fique aí nessa faixa de 9,5, 9,60. Mas se a gente trabalhar com um prêmio de 150 futuro, vamos projetar, isso dá mais ou menos 11 dólares aí para 2019. Então, já seria interessante para o produtor começar a fazer alguma fixação, né?
Mas os prêmios futuros já estão nesse...
Dependemos aí da questão dos fretes, né? Se é que não acerta essa questão dos fretes, o mercado vai andar, vai ficar parado, né?
Os prêmios futuros já estão nesses níveis já, Vlamir?
Olha, não estão, mas como essa briga americana aí com a China, ela estimulou os prêmios, é provável que, para começar as negociações, nós vamos ter prêmios futuros bem fortes também, a partir do momento que o caminhão estiver livre. Né? Uhum. Se o caminhão estiver com tabela, já não, o prêmio não vai ser tão atrativo, né?
E mercado interno, segundo semestre, está atendido, já está meio que comprado já, ou ainda vai ter essa disputa do mercado interno pela soja do segundo semestre, Vlamir? O que você está vendo aí?
Eu acho que vai ter uma entre safra aí para a soja brasileira, vai estar uma soja bem disputada aí, principalmente aquela soja próximo das indústrias, né? As regiões onde tem indústria, sim, ainda vai continuar procurada. Então, para o produtor é interessante que essa soja ela vai ser bem valorizada aí no segundo semestre também, né?
Tá, muito bem. Tem pergunta aqui, Vlamir, uma delas é do Samuel Aguiar, lá de Sabáudia, Paraná. Com o relatório final de área plantada, dia 30, vindo negativo para preços, todos esses ganhos podem ir por água abaixo, inclusive o prêmio no Brasil, Vlamir? Ou esses 9 dólares por bushel já estariam precificados ou precificando essa área maior, assim com essa conjuntura aí? Desculpe. Assim com essa conjuntura, dá para aguardar para negociar no começo de julho? Pergunta ele.
Olha, a pergunta é boa com relação aí que agora no fim do mês tem o relatório do plantio, né? O que se plantou nos Estados Unidos. Mas, em princípio, não se espera que tenha grandes alterações na área plantada, porque agora, nessa reta final de plantio para o produtor americano, as cotações estavam em queda, né, Alex? Então, acaba não estimulando ele plantar muito mais do que ele tinha planejado. Então, no caso da soja, eu acho que não deve ter muita alteração, não. Isso não, provavelmente não vai ser um fator de peso, não.
Tá. E esses 9 dólares por bushel já precificam essa possível área maior? Não, não vai ter, né, Vlamir?
É, esses 9 dólares aí que está hoje, ele já precifica principalmente a área que está hoje planejada. Se ela tiver uma variação de 300 a 500 mil hectares, eu acho que não é tão importante, em função de que nós vamos para um ano a nível mundial de aperto na oferta e demanda, vai ter mais demanda que oferta, vamos continuar ainda enrolados nessa briga Estados Unidos e China, o produtor americano nesses patamares que está hoje ele não vai vender, porque ele tem um custo acima de 10 dólares por bushel, então não vai ter uma pressão grande para venda de físico, então o mercado não tem muito espaço para baixo não, eu acho que ele já testou o que tinha e agora, em algum momento, ele possa trabalhar, mas, no geral, ele não se firma abaixo desses 9, não.
E a terceira pergunta dele dá para aguardar para negociar no começo de julho?
Olha, se ele precisa vender no começo de julho, é um risco. Se ele tem uma chance de vender mais para frente de julho, ou agosto, setembro, aí é uma posição mais confortável, eu acho que ele não tem problema. A questão é se ele precisa fazer o dinheiro já no começo de julho, né, porque...
Daí ele fica obrigado, né? Amarrado, né?
Ele fica muito vinculado a esse relatório. O relatório vendo com algum crescimento de área, ele certamente ele é negativo para os pregões aí na sequência, o primeiro, o segundo, até uma semana. Na sequência, o mercado se volta a se equilibrar, mas ele tendo um prazo maior aí para comercializar não é problema, não. A questão é ele ficar muito limitado ao período, né? Da venda no comecinho de julho, né?
O Júnior Fontana, de Faxinal dos Guedes, lá em Santa Catarina, pergunta se é vantagem fazer contrato de milho verão com cooperativa ainda hoje. Ou os preços do ano que vem podem ser melhores, Vlamir? Milho verão.
Olha, a cotação do milho estão boas aí para o futuro, Alex. Eu acho que é interessante para o produtor, sim, porque os milhos ainda estão favoráveis para o futuro. Ainda tem cotação boa, sim. Porque
né?
A tendência do mercado de milho... É ter uma retração, talvez uns 10%, 15% ainda de queda.
Mas cotação boa para vender, então?
Isso, para vender futuro, sim, acho que ainda é bom.
Tá. O Samuel volta a participar aqui, lá de Sabáudia, ele diz que ele está podendo segurar a soja até dezembro. Tá bem o Samuel,
hein? Aí tá tranquilo. Daí eu acho que nesse período todo ele vai ter boas oportunidades. Aí não tem problema, não. O problema... O temor é precisar vender no começo, na primeira semana de julho e tudo, que se vier algum relatório não dá tempo de corrigir para cima, né? O mercado vem para baixo e daí a pessoa fica numa situação difícil. Quem tem um prazo maior não tem problema, porque temos a demanda interna, tem a exportação que vai continuar, tem outras possibilidades aí que vem agora no começo de julho aí, que é a retaliação chinesa, que certamente vai trazer um impacto negativo, talvez naqueles dias aí que eles estabelecerem as datas, o quanto que eles vão taxar em cima da soja americana, efetivamente. Então, ainda tem momentos negativos que vêm pela frente, mas nós vamos ter mais, provavelmente, mais momentos positivos que negativos.
Muito bem. Tá, então, análise do mercado feita pelo Vlamir Brandalize, lá da Brandalize Consult. Obrigado, Vlamir, por enquanto, pela sua participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. A gente volta em outra oportunidade atualizando essas informações e tentando saber aí para onde que o mercado vai, principalmente diante dessas dúvidas que ainda existem em relação à tributação, em relação à taxação, né, evidentemente, em relação ao clima.
Tem muita notícia para vir, né, Alex?
Clima nos Estados Unidos, né, como você bem lembrou, clima aí já começa a querer impactar aí no desenvolvimento da safra por lá. Enfim, tem muita coisa para acontecer. Obrigado por enquanto, Vlamir.
É isso aí, Alex. Um bom final de semana a todos.
Obrigado. Um abraço para você, Vlamir. Vlamir Brandalize já conversando com a gente, portanto, Brandalize Consult. A gente vai ficando por aqui. Antes disso, deixa eu passar para vocês o fechamento do mercado. As cotações finais lá na Bolsa de Chicago para soja, milho e também o trigo. Você vê na tela o julho fechando a 8,94, reagindo bem, reagindo 14 pontos. Agosto, 9 dólares por bushel, 14,5 de alta. Setembro, 9 dólares e 6 centes, alta de quase 15 pontos, a mesma alta para novembro, que fechou aí na casa dos 9,16. Para o milho, um dia aí de mercado sem um direcionamento fechado. Julho, por exemplo, subiu pouquinho, 0,25, 3,57, mas setembro ficou parado aí nos 3,66. Dezembro caiu 0,25 a 3,78 e o março de 2019 seguiu dezembro, fechou aí com queda de 0,25 também a 3,87. Vamos ao trigo, que encerrou no vermelho também. Positivo foi só a soja, portanto. Julho, 4,91, 4 pontos de baixa. Setembro, 2,5 de baixa a 5 dólares e 4 centes. Dezembro, 5,21, queda de 1,5. E o março de 2019, 5,38, queda de 1 pontinho. São os números de hoje lá da Bolsa de Chicago. A gente vai ficando por aqui. Agradeço a atenção e audiência. Daqui a pouco tem mais informações e outros destaques para você. Continue com a gente.
Antes de tudo, Elatos sempre.